no Universo Ágil Hub.
Muito bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês para mais um super episódio no dia 15 de março de 2024, né? Nosso programa ágil, né? Jornada Ágil, Agile Break News, Pontes Ágeis, Conectando Práticas Europa-Brasil. E hoje nós temos, né, nosso encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, online, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Só para a gente não esquecer, o conteúdo do Universo Ágil cresceu, né, e estamos no UH Talks, né, e videocast, agilidade jurídica, liderágil, agilidade exclusiva, ressignificando agilidade, business agility, entre outros, que você pode conferir com exclusividade ao vivo no LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, e depois em mais de 20 plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple, enfim. Em várias plataformas, eu não sei contar quantas aí. Eu vou para minha audiodescrição, moreno, olhos castanhos, pele parda, né? Cabelo castanho, meu tradicional headphone preto, camisa meio verde e azul, barba mais ou menos por fazer, e vou apresentar o nosso Alessandro, Alê, né? Conhecido como Alê aí, para a gente bater um papo aí. Alê, por favor, faz aí a honra aí da sua audiodescrição.
Opa! Bom dia
seja
a todos.
Seja muito bem-vindo.
Valeu. Fazendo aí minha audiodescrição, né? Moreno, olhos castanhos, de óculos, cavanhaque. Hoje estou com uma camisa preta, né? Com fundo de tela fake da minha casa aqui. Com sofá atrás, uma piscina. E acho que é isso aí. Vamos bater um papo bacana aí durante essa hora.
Show. Aí a gente tem aí uma horinha aí para a gente bater um papo sobre essas práticas, essas pontes, né, que a gente vai construindo em nossa vida. Alê, conta para a gente aí. Ó, contar histórias, ela é uma arte, né? Então, para a gente iniciar a nossa conversa, compartilha para a gente esse momento decisivo aí da sua jornada para a Europa aí, que realmente definiu o seu caminho aí.
Tá, vou contar um pouquinho, talvez um passinho para trás, contar um pouquinho da minha jornada rapidamente profissional, né? Eu comecei a trabalhar com agilidade em 2014, foi onde a mosquinha da agilidade, né, me picou. A partir daí fui trabalhando em algumas consultorias, né, prestando serviço para grandes companhias aí, que estavam fazendo justamente essa transição de modelo operacional, né? Um pouquinho mais adaptativo, com ciclos menores, etc. Então, trabalhei aí em alguns cases no Brasil para essa consultoria, depois cheguei a ser líder de agilidade em algumas empresas nacionais. E o meu despertar, né, para o mercado internacional foi no ano passado. Eu viajei para a Europa, fiquei 6 meses fazendo um trabalho de benchmark e alguns trabalhos de consultor autônomo, tá, em Londres. E depois desses 6 meses voltei ao Brasil, e aí já com o intuito, né, de estar fazendo a minha vida em outro país. E aí recebi uma proposta, tá, para trabalhar numa consultoria brasileira, mas que presta serviços para empresas internacionais. Recebi uma proposta e aceitei. E hoje eu estou nesse período aí de transição. Hoje eu estou no Brasil, trabalho do Brasil, sou uma empresa europeia. Mas estou num período de transição, de legalização de visto para minha ida com a família para lá. Mas, assim, acho que o grande incentivo para a ida seria mais de novos, realmente novos desafios, né? De olhar um pouquinho para culturas diferentes, né? De olhar um pouquinho para modelos operacionais um pouquinho distintos do que eu já tinha visto aqui no Brasil. Então, essa questão do novo me fez tomar essa decisão de trabalhar em uma empresa internacional.
Legal, hein? Legal, essa desbravar novos horizontes. Isso é interessante e renova a gente. Muito bom, muito bom.
E tem a questão também, né, de mudar para um outro país. Eu tenho dois filhos, quer dizer, tudo conta também, né? Essa parte de uma outra vida para a família.
Excelente. Novas oportunidades, inclusive. Dois filhos, menino, casal?
É um casalzinho.
Legal.
Maria
dá oportunidades.
Até com 11 anos.
Parabéns. Dá uma nova oportunidade para eles, né? Aprender novos idiomas, nova cultura. E como que está essa preparação a nível de família? Essa ideia partiu, né? Você teve essa ideia, como você contou aí, despertou esse interesse. Como é que foi a receptividade deles ali? Vamos junto, calma aí, eu vou largar meus amigos aqui. Como é que ficou? Isso deve ter sido uma...
O que me ajudou muito é que eu não tenho uma esposa, né? Eu tenho uma grande parceira de vida, né? Então, uma pessoa que me dá muita força, né, para qualquer tomada de decisão. A gente conversa bastante. Óbvio que não é uma coisa simples, né? É uma decisão muito complexa. Eu tenho família no Brasil, tenho amigos, tenho uma vida basicamente estabilizada, né? Tanto de carreira, né, quanto uma vida realmente bem tranquila aqui no Brasil. Então, fazer uma mudança é você realmente começar no outro país completamente do zero, né? Com relação a amizades, com relação a uma nova cultura. Então, assim, muita gente coloca isso como um sonho, né? Que é uma ideologia, né, de vida que vai dar certo, mas a gente sabe que não é bem assim. Imigrantes são imigrantes, sempre vão ser imigrantes, e não é uma decisão fácil de se fazer, né? Então, a gente sentou, depois dessa minha ida para a Europa, né, onde eu consegui ali trazer um pouquinho de background com relação a conhecimentos de várias empresas que eu pude estar compartilhando ali experiências, a gente tomou essa decisão e aí eu comecei, né, a olhar um pouquinho para o mercado europeu. Demorou um mês. Eu cheguei no Brasil depois dessa vinda para Londres, né, e aí fiz alguns contatos e aí surgiu esse convite. E aí, com relação aos filhos, né, eu tenho um filho de 11, que ficou no início, poxa, vou ter que mudar, já tenho meus amigos de escola que eu já estudo já um bom tempo, né? Todas as minhas relações ficou um pouquinho mais pé atrás com a decisão, mas agora já se acostumou. E minha filha tem 7 anos, ela gosta do novo igual a mim. Então, para ela, falou que ia mudar, para ela foi... Ela me cobra todos os dias, aliás.
Quando a gente vai?
É isso aí.
Que legal, legal. Isso é bom. Como eu acho que você está colocando aí, né? Como você tem a sua parceira de vida, que eu acho que isso é parceria. Eu acho que é bem quando você tem isso bem enraizado, palpa toda obra, bora, e você tem esse apoio. Daquele núcleo familiar, tá, te apoiando, eu acho que bora aí, né, vamos que vamos, e acho que se não der certo, depois a gente resolve, mas é uma experiência nova, promissora, tem acontecido, né, esse movimento, sim, Eu vejo que fora do país tem precisado de, né, de profissionais na agilidade, e eu acho interessante essa exploração, não sem síndrome de vira-lata, assim, sabe? Mas eu acho que é algo sim a se expor, sabe? É um ambiente novo, cultura diferente, oportunidades diferentes, você vai poder viajar final de semana diferente, sabe? Eu acho que é uma coisa... tem muitas incógnitas, cara, claro que não vai ser muito fácil, eu fui entrando naquela um pouco na parte burocrática, embora a gente tenha a nossa burocracia aqui, que ela avassala a gente, eles têm outras lá, os impostos eles também são altos, né? Só que você tem uma diferença, que você está indo para o primeiro mundo. Então, algumas, teoricamente, algumas coisas você vai ter um pouco mais fácil, né? Escola, Portugal, né, que você está indo?
Isso, está indo para Portugal.
Escola, sei que lá os aluguéis estão altíssimos, né, mas escola, saúde, você tem algumas benesses, assim, ali, que acaba compensando de um lado para o outro. Então, acho que vai ser interessante.
Vai ser uma jornada interessante. Mas a gente já está saindo daqui sabendo que não vai ser fácil.
Exatamente.
Por mais
o impacto cultural
que a gente tenha, justamente. A gente já sabe que não vai ser uma jornada, principalmente no início do primeiro ano, não é uma coisa muito simples, né? Mas estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos embora, para frente.
Eu só com isso eu acho que a probabilidade de sucesso multiplica por N, não facilita. Ter o carinho, né, da família, o apoio, vai muito... Excelente. Falando em pontes, né, em pontes, como que você vê essa conexão entre as práticas aqui, né, essas práticas de agilidade que a gente usa aqui no Brasil e na Europa, né? E tem algum aspecto cultural que destaca ou desafia essa integração? Como que você vê isso?
Primeiro eu vou dar uma visão de uma amostragem um pouco pequena, né? Assim, estou trabalhando nessa empresa europeia há quase 6 meses. Então, não é regra. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o que você perguntou. Existem algumas diferenças grandes com relação, principalmente, à utilização de toda essa parte de mudança e de transformação, né, de modelos operacionais, tanto do Brasil quanto para a Europa. Eu acho que, por mais que a Europa hoje seja um mercado um pouco mais conservador com relação a essas transições, né, e está um pouquinho atrás de empresas nacionais aqui no Brasil com relação a esse modelo, mas a parte estrutural e de aprender com erros, né, que estão acontecendo em outros lugares com relação a essa transição, e já trazer um modelo um pouco mais assertivo para cá. Acho que essa é a grande diferença. Tá? E aí eu vou conseguir exemplificar para você, por exemplo, aqui na Europa, acho que eles já entenderam que agilidade não é para a tecnologia somente. Né? Agilidade tem que ser uma coisa, uma habilidade cross entre todos os departamentos, todas as áreas da empresa. É uma coisa que já está fixada, pelo menos aonde eu estou trabalhando, uma coisa que já vem enraizada. Né? A gente não está abaixo de uma diretoria de tecnologia, a gente não está abaixo de uma diretoria de produto, né? Fazendo um silo ali com relação a esse modelo operacional para depois fazer uma escala, né, para outras áreas da companhia. Hoje, por exemplo, a minha área fica dentro de pessoas e cultura. Né? Então, é uma área que já se propõe na criação em ser uma área cross. Não só ajudando a área de tecnologia, mas como ajudando a área de marketing, a área de operações, a área de pós-venda e pré-venda, né? Toda a empresa de ponta a ponta. Acho que essa é uma grande diferença, porque eu acho que muitas empresas verificaram exemplos, empresas europeias verificaram exemplos, né, de transformações mundiais e viram que esse silo, né, talvez não seria interessante, já trazem esse modelo já com outro pensamento. Então, acredito, por mais que elas sejam conservadoras, daqui a alguns anos, eu acho que a gente vai ter cases com um tempo mais curto de duração, entendeu? Com menos... ou menos patinar na mudança do modelo de operação.
Legal, legal. E você, aqui poucas empresas ainda estão escalando agilidade, né? A gente vê o pessoal comentando muito RH ágil, mas contabilidade ágil, vendas ágeis, tirando o nosso universo, que sempre tem a gente sempre está comentando sobre isso, agilidade jurídica, agilidade em vendas, organização, organizações ágeis, mas assim, escalar a agilidade hoje, tratando de todos os departamentos, aqui ainda o processo ainda está engatinhando, é muito moroso.
Eu participei de alguns cases bastante interessantes com relação a isso aqui no Brasil, entendeu? Principalmente sobre agilidade em escala. E cases de bastante significância aqui no mercado. Mas, assim, obviamente que a maioria das empresas ainda tem aquele pensamento em que agilidade só é feito para a parte de tecnologia. E aí que eles vão começando a entender e vão abrindo um pouquinho os horizontes para poder fazer uma escalada um pouco maior, né? E assim, uma outra grande diferença que eu acho entre o mercado brasileiro e o mercado europeu é sobre fronteiras claras com relação ao papel do agilista aqui na Europa. Tá? Por exemplo, a gente não tem uma área chamada uma área de agile ou uma área de agilidade. A área aqui é uma área de efetividade, ou seja, eficácia e eficiência. Parece uma mudança de termo boba, né? De agilidade para efetividade, praticamente a mesma coisa, né? Mas olhando de uma forma interna para a corporação ficar muito mais claro a nossa missão, né? O que a gente se propõe a fazer, fica muito mais claro. E as nossas fronteiras de atuação. Então, hoje a gente trabalha aqui nos três níveis, tanto estratégico, operacional, estratégico de coordenação e operacional, né? Sabendo-se que as nossas iniciativas são para habilitar e exponenciar indicadores de eficácia e eficiência. Então, nossa missão é claríssima com relação à companhia. Então, todas as áreas que pedem ajuda sabem bem claro qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui. E eu acho que essa mudança, né, desse termo agilidade foi uma sacada bem, bem bacana. Porque, assim, se você está lá no operações, vê o pessoal lá da área de agilidade. Que agilidade, cara?
Que é agilidade? Exatamente.
O que esse pessoal vai fazer, né? Então, essas fronteiras, principalmente aqui no mercado europeu, ficaram bem limitadas, né? E um propósito, uma missão bem clara do que é uma área com relação a essa transição de modelo.
E eu vejo que acaba todo mundo sai ganhando, porque, ao meu ver, a agilidade ela trata disso em todo nível da organização. E você conseguindo trabalhar eficiência não só operacional, né? Eficiência da empresa organizacional, então todos vão ganhar com isso. Eu acho muito, é um ponto muito interessante e trazendo no nosso contexto de Brasil, é uma quebra de paradigma. quando você tem o agilista como, ele, como um parceiro. Agilista porque, né, você tem o agilista como parceiro para, né, para buscar eficiência, para melhorar isso, não como o mercado costuma falar, o abraçador de árvore, aquele, ah, bom, colocar os frameworks debaixo do braço. Não, ele é para... para cuidar de você fazer um mix de práticas para, né, desempenhar o melhor, porque cada, vamos lá, uma organização, ela é um organismo vivo, ela trata de pessoas, então você não pode ir Ctrl-C, Ctrl-V em práticas, você não pode ir Ctrl-C, Ctrl-V em métodos, em frameworks, enfim, você tem que tratar personalizado o diagnóstico, né, a solução. Então, acho que é interessante você ter isso como um parceiro. É muito legal. Trazendo alguns comentários aí do que o Roberto trouxe para a gente, né, ele falou que Portugal, né, tem um alto índice de preconceito, né, não aceitação de brasileiros. É triste, infelizmente, lamentável. E a gente tem que ver também que é o que a notícia quer passar para a gente, né? Não é, creio que não deve ser em vários lugares, com certeza o brasileiro vai ser muito bem recebido em alguns pontos, mas a gente acaba tendo um viés. Eu acho os comentários que ele fez muito pertinente, né? O mercado, ele é muito conservador e resistente à mudança se comparado ao norte europeu, a parte mais primeiro mundo. Voltando na parte de agilidade, né, a imagem do ágil se prejudica muito lá fora devido a muitos modelos perderem a qualidade, sim, em comparação com os modelos de gestão mais conservadores, onde tanto se preza pela qualidade. A agilidade não pode comprometer a qualidade, infelizmente, em muitos lugares acontece, é isso mesmo. E muitas empresas que adotam ágil realmente se perde a qualidade. Vai testar, vai alongar o projeto... Acha que o que aconteceu, né, o que eu já cheguei a ver é que alguns pontos, a cultura de qualidade, ela não é disseminada em toda a organização, né? Todos são responsáveis pela qualidade e, teoricamente, o QA é o guardião, mas muitos deixam para o QA essa responsabilidade. Então, é alguns conceitos, algumas distorções que tem no mercado, ao meu ver. Ele colocou aqui também que os europeus são mais exigentes, bem mais exigentes, e é o nível de cultura deles. A gente começou a ficar, se a gente olhar 20 anos atrás, a gente era mais, deixa lá. Hoje o brasileiro é muito exigente também. Concorda, Alessandro?
Não, concordo. Acho que, assim, a nível cultural, eles são bem criteriosos e detalhistas com relação às suas iniciativas, né? E entra nesse nível de exigência que o Roberto falou. Realmente é uma diferença grande com relação ao nível de detalhes, né? Dentro de um trabalho que você está fazendo na organização. E são bem objetivos também, muito objetivos. Eu trabalho numa empresa multinacional portuguesa, então... A gente ali está com várias pessoas de várias nacionalidades diferentes, né? Ser humano multinacional. Então, essa característica da objetividade, não firular muito, ser simples, objetivo e criterioso, né? Principalmente nessa parte de qualidade de entrega. Né? Eles são bem, bem criteriosos com relação a isso. Acho que é uma característica cultural bastante forte aqui nas empresas
pontuais europeias. Pontuais, né? Tem 8:01. É 8 horas, é 8 horas.
É isso.
Eu tive oportunidade, né? Eu sou engenheiro de telecomunicações e eu trabalhei muitos anos na Nokia. E sempre veio... pessoas, tanto da Finlândia, que era a matriz para a gente trabalhar, né? Porque teve uma época que a Nokia se expandiu para serviços, então eles vinham, enfim, chinês, finlandês, vinha de tudo quanto é lado, americano, e a questão de horário com eles era uma questão assim, muito. No trânsito não tem problema, o que importa é o horário, a objetividade, a organização, eu acho que. é uma experiência enriquecedora, sabe? Eu vejo, moldou muitos pontos interessantes. É legal. Bom, você aí mencionou lições, né, ao longo da sua jornada. E conta para a gente sobre uma lição particularmente desafiadora e como que você superou ela.
Nessa experiência de 6 meses, eu tive que ter uma grande adaptação com relação a uma cultura completamente agnóstica com relação a métodos e frameworks utilizados aqui. A gente vem de uma cultura um pouquinho de padronização, né? Você vai fazer uma transformação em uma determinada companhia, você vai utilizar um determinado framework, e esse determinado framework, você tem poucos espaços ali de manobra para fazer alguns ajustes, né? Isso acaba dificultando muito uma transformação ágil. E aí, quando eu vim também para essa empresa europeia, eu percebi que o que deve rodar com relação ao modelo é o que funciona. Então, hoje, eu tenho times que usam Kanban, eu tenho times que usam Scrum, eu tenho times que usam Waterfall. E o importante para nós aqui não é a ferramenta, o método ou o framework que eles estão utilizando. O importante para a gente, e é onde a gente trabalha aqui, é justamente fazer a interseção desses frameworks, desses métodos e dessas ferramentas, né? Olhar ali o que a gente precisa abstrair para o modelo, independente do que eles rodam operacionalmente, né, nos times. Então, esse desafio, né, de realmente olhar de uma maneira bem agnóstica para uma companhia, acho que foi um desafio grande para mim, uma grande... Quando eu entrei, foi um grande impacto. Peraí, mas aqui roda de um jeito, aqui roda de outro... E como é que faz, né? Então, tem todo... E aí eu fui percebendo que a importância é deixar os times à vontade com relação aos modelos e as estruturas e as ferramentas que eles querem utilizar, né? E sim, a gente tem um trabalho um pouco mais tático de fazer interseção entre esses modelos. Ah, você precisa... Você roda Kanban, mas é necessário ter um rito de melhoria contínua, né, para a gente ter plano de ação com relação a isso, né? No Scrum você já tem lá a retrospectiva, né? Rodando ali o Waterfall, mesmo assim a gente tem uma cadência quinzenal para aqueles times com relação a olhar para o processo atual e ter um momento de melhoria contínua. Isso é um pequeno exemplo, né? Então, sim, a gente trabalha com essas interseções independente do modelo e do framework que eles estão utilizando mais operacionalmente. Isso não só para práticas, tá? Isso eu falo também de ferramentas. Eu tenho times aqui que utilizam uma ferramenta de gestão, tem outro time que utiliza uma outra ferramenta de gestão, né? Mas a gente tem um centralizador onde das informações que a gente precisa, isso fica acordado entre os times. A gente joga tudo isso no BI para a gente ter uma essa interseção, né, que a gente precisa. Na verdade, vocês estão usando qualquer tipo de ferramenta de gestão, para a gente é indiferente. Só que a gente precisa desses dados e que esses dados sejam levados para uma plataforma superior para a gente poder fazer análise.
Foco total no resultado.
Ah, aqui é foco total no resultado. Isso é uma outra coisa que eles pegaram justamente de erros de transformações. Eles viram aí durante essa jornada, durante outros países, né? Em outros países. Hoje, atualmente aqui, a gente é um time multidisciplinar, que eu falei, a gente trabalha tanto no nível estratégico, nível de coordenação ou a nível de times, aí dependendo muito, dependendo muito dos resultados que a companhia precisa. Então, a gente está alta... Como nós né, nos nomeamos um time de efetividade, né, a gente já sabe que a gente vai ter que impulsionar métricas tanto de eficácia quanto de eficiência para qualquer nível ou qualquer área que a gente entrar. Certo? Isso é uma premissa. Só que a gente é alocado de forma de olhar para os resultados que a empresa espera para um determinado período, né? E em qual área a gente consegue impulsionar essas métricas de eficácia e eficiência automaticamente impactando no resultado acima. Então, a gente não olha para resultado, a gente é alocado através dos resultados, né? É uma premissa para a alocação de algumas iniciativas aqui da empresa. Então, a gente é altamente drivado. Nossa alocação já é em cima do resultado. Opa, eu tenho um KPI aqui que eu tenho que atingir em julho de 2024. Para me atingir, eu preciso impulsionar essas áreas. Né? Então, ali, a gente faz a alocação das pessoas e o que, que a gente consegue impulsionar nessas áreas que vai automaticamente impulsionar aquele resultado um pouco mais acima.
Legal, muito interessante. Não importa como que vocês vão fazer, eu quero que vocês façam e quero ver daqui. Muito bom, legal. Bom, aproveitando que a gente está próximo às 8 horas, papo bom passa rápido, né? Já estamos aqui nas 8 horas, fazer o tradicional reset de sala, um resumo dos acontecimentos da nossa semana aí, mais uma semana, né? Sábado, né, a nossa jornada começa com a incursão no coração do marketing digital para agilizar as vendas. O nosso time ágil de vendas compartilhou insights valiosos sobre como navegar no vasto oceano digital para acelerar suas vendas. É uma sessão imperdível para quem busca eficácia em tempos modernos. Domingo, né, exploramos territórios mentais inexplorados com o tema nexialismo, nexialista e metanoia ágil no evolução ágil. Leopoldo Guzman, Ícaro Queiroz e o convidado Roberto Idepe, aí, nosso grande participante aqui, nos guiaram por uma jornada de conexões profundas, colaboração significativa e confiança, um debate que promete reconfigurar sua maneira de pensar e interagir. Na segunda-feira, revivemos os momentos iluminados do primeiro International Agile Women Summit, com o Carreira Ágil. Gisele Batista, André Chan, Sanches, Liana Lopes e Pri Bariani compartilharam seus insights nesse evento transformador, uma oportunidade de se reconectar com as ideias e inspirações desse encontro memorável. Na terça, mergulhamos no desenvolvimento dos profissionais de produto com um método inovador, apresentado pelo Paulo Coimbra, Patrícia Santos e o Edson Carlos, um conteúdo essencial para quem busca aprimorar suas habilidades e impactar o mercado de produtos. Na quarta-feira foi um dia duplamente especial. Primeiro discutimos a motivação na era da agilidade com o Ronara Adorno e a convidada Juliana Roth, explorando como manter a chama da motivação acesa em um mundo em constante mudança. E não paramos por aí. Tivemos também o Esquenta TDC com Yara Mascarenhas e os protagonistas ágeis Júlio Balquion e André Sanches, além da promoção de 20% sobre o valor do ingresso do TDC Submit IA, que acontece híbrido em São Paulo nos dias 26 e 27. É um dia repleto de aprendizado e oportunidade. Na quinta, né, nós voltamos para o intraempreendedorismo como chave para o sucesso de negócios. Vanessa Garcia e a convidada Tatiana Cunha Elias compartilharam suas visões sobre como cultivar uma mentalidade empreendedora dentro das organizações. É um convite à reflexão e à ação para todos os profissionais. E mais, o Agilidade Jurídica dessa semana nos trouxe insights valiosos do evento Legal Innovation Experience, da Linklay. Larissa Souza, Alana Valsec e José Alves compartilharam suas experiências no maior evento de inovação e tecnologia jurídica do sul do Brasil. cada um desses momentos ele é um convite para expandir nossos horizontes, desafiar nossas crenças e crescer de maneira que jamais imaginamos. A jornada da agilidade ela é infinita e cada semana nos oferece oportunidades para aprender, compartilhar e transformar. Então, fiquem à vontade aí em rever os nossos conteúdos em todas as plataformas ou ouvi-los nos podcasts aí. Fiquem à vontade. Bom, reset feito. Quem chegou atrasado já conseguiu se colocar aqui. Continuamos aí no bate-papo super interessante aqui com o Alessandro aí, conectando práticas Europa-Brasil. Vamos entrar no assunto que é recorrente em discussões sobre agilidade, né? A transformação digital. Como que, nesse tempo seu aí, como que você vê essa evolução desse conceito, tanto na Europa, né? No caso, na Europa, comparado com a gente aqui, comparado com o Brasil? Essa organização, eu achei muito interessante o que você acabou de colocar ali, né? A questão das práticas, cada time é independente para escolher, né? Como você comentou também, a parte da escalar a agilidade. Conta mais para a gente.
Com relação a essa parte de transformação digital, como eu já falei, né? Aqui, há uma cultura um pouco mais conservadora com relação a isso. Mas também já tem-se o entendimento que a transformação digital é meio, não é fim. Né? E, às vezes, não se precisa mudar muita coisa para fazer algum tipo de transformação digital. Né? A gente tem que pegar ali quais são realmente os problemas que a empresa, né, tem com relação ao modelo, né? E aonde ela quer chegar. Acho que a transformação digital entra nesse meio. Quais são os problemas que eu tenho, aonde que eu quero chegar e o que eu consigo habilitar entre um ponto e outro, né, para facilitar essa minha jornada. Então, para mim, esse que seria aqui o conceito de transformação. Então, por ser, né, empresa um pouco mais conservadoras nesse âmbito, né? Eu acho que os impactos, e tendo esse conceito, né? Os impactos com relação à transformação digital, a gente não tem, não se evolui de uma maneira que acontece no Brasil, entendeu? Eu acho que a coisa é um pouquinho mais bem planejada, né? E um pouquinho mais bem olhando para o nível realmente do conservadorismo ali de cultura, né, que eles têm. Então, como eu falei, né, aqui a gente a gente está num nível um pouco cross, um pouco não, totalmente cross a todas as áreas da empresa, e a gente tem uma área habilitadora também de transformação, tá? Que aí é uma outra área, né? Aqui a gente tem a nossa área de efetividade, onde a gente impulsiona ali os números, tanto de eficácia como eficiência, e aí eu já expliquei um pouquinho da parte de locação, de como que a gente elenca quais são as iniciativas que a gente vai estar trabalhando. E a gente, com isso, a gente trabalha junto com uma outra área, que é chamada de uma área realmente de transformação digital, que faz a habilitação desses produtos com relação ao modelo, né, que a gente está tentando construir aqui dentro da companhia.
Legal, legal. Algo acaba sendo algo bem dinâmico.
Sim,
aqui a gente, várias pessoas participando do processo. Gostei muito da parte quando você falou do problemas, até coloquei uns aplausos, aproveitei aqui. Porque quando você falou os problemas que a empresa tem, aonde ela quer chegar e a transformação digital ela vai entrar como essa ponte para fazer isso. Eu achei muito interessante essa colocação sua.
Eu achei muito bonito. E é porque a gente tem uma, talvez, um pensamento enviesado com relação a essa parte de transformação digital, que é, tem que mudar meu legado, né? Tem um produto aqui que está um pouco defasado, tenho que olhar um pouquinho para essa parte, olhar bastante para essa parte produto. Eu acho que são coisas importantes, mas nem sempre significam que é um problema que realmente ocorre, ou que está acontecendo naquele momento, né? E aí as pessoas se atropelam com relação a essa jornada de transformação por tentar resolver muitas coisas sem ter uma prioridade correta ali, sem ter um foco ali exato do problema que tem que ser resolvido e principalmente da onde a empresa quer chegar, né? Porque problema pode ser resolvido de várias maneiras.
Exatamente.
Se você tem um problema e você faz um brainstorm, você olha ali, você vai achar, cara, 5, 6, 7, 10 soluções. Nem sempre a transformação digital é uma solução, a solução mais viável, né? Então, a ideia justamente da gente olhar um pouquinho para essa questão do problema e verificar qual a melhor solução naquele momento para impulsionar um resultado que a empresa quer, nem sempre passa por uma transformação, ou nem sempre passa por uma refatoração, né, de código, nem criação de novos produtos, exato, nem uma criação de uma área de inovação. Às vezes são, talvez, parafusos que a gente aperte aí engrenagens que estão funcionando, que a gente consegue funcionar, resolver esse problema e impulsionar os resultados de negócio da companhia.
Não precisa reinventar a roda, né? É só ajustar, às vezes, o que você tem aí, já vai te dar a sua robustez, o corpo que você precisa para chegar, né, na solução de problema e gerar lucro. Porque toda empresa, sua função, tem sustentabilidade, tem todo, né, hoje, esses pré-requisitos. Mas a função de uma empresa é gerar lucro, senão como que ela vai pagar o salário dos colaboradores, né? Então, eu acho que tem tudo isso, faz parte desse todo emaranhado aí. Que é uma
e aí eu boto a vírgula, né? Nem sempre, nem sempre. Talvez, né, olhando ali para aquele problema que quer resolver e o resultado que quer atingir, criação de um novo produto, investimento na área de inovação, pode ser que também seja uma solução viável. Sim. Mas... o que eu vejo muito, principalmente nessa jornada de transformação, é pensar na solução primeiro, antes de saber qual o problema que tem que se resolver dentro da companhia. Eis a questão. Né? Eis a questão. Então, eles já vão para uma solução sem saber o real problema e sem saber aonde vai chegar, né? Em que resultados querem com aquela solução. Então, aí acabam se atropelando pelo meio do caminho. Né? Por isso que, às vezes, um processo de transformação digital é tão oneroso, desgastante, né? E, às vezes, é enxugar gelo.
Sem necessidade para tanto. O que eu vejo muito é que a empresa ela precisa, né? As organizações precisam se reinventar, mas pensar, né? Lideranças raciocinarem, pensarem a real capacidade de identificar e resolver problemas, que isso já vai te direcionar para onde você quer, né? Então, eu acho que isso é um grande fator, que né, as lideranças, as pessoas, elas precisam observar, eu estou fazendo o próprio código, vamos a nível operacional, mas qual que é o problema que eu tenho? Eu tenho problema? Não, ótimo. Eu tenho um problema? Tem. Qual que é o problema? Depois entra, não colocar o carro na frente dos bois, depois entra, como que eu vou... eu vou tentar resolver isso sozinho, vou fazer algo colaborativamente, como que eu vou fazer?
Legal. Aqui a gente estrutura, assim, para todas as nossas iniciativas, né? A gente estrutura de uma maneira um pouquinho lógica com relação a isso, né? Primeiro, qualquer tipo de iniciativa que a gente entre... A primeira coisa que tem que ser respondida é qual é o problema que a gente vai resolver com isso, né? Segundo é como que a gente vai medir que a gente está evoluindo com esse problema. É a segunda grande resposta que a gente tem que nos posicionar com relação a isso, né? E o terceiro é, para resolver esse problema, quais são os cenários de soluções possíveis e prós e contras de cada um daqueles cenários. E aí a gente é bem mais assertivo com relação a nossa atuação, né? A gente tem bem claro qual o problema que a gente vai resolver, a gente sabe como vai fazer a medição daquele problema que a gente está tentando resolver, e a gente tem ali algumas gamas de soluções para resolver aquele problema, dizendo, ó, se eu ir por aqui, quais são os prós são esses, os contras são esses, o impacto em cima desse número é esse, né? Para a gente poder escolher ali a solução mais assertiva com relação a iniciativas que a gente vai entrar. Obviamente, às vezes, tem que fazer uma... dar uma avaliada e fazer uma mudança de rota no meio do caminho, mas, geralmente, a gente consegue traçar essa jornada com bastante tranquilidade.
Exato. E até sendo um pouco provocador, né? Aí eu... mas sem querer ser ofensivo, óbvio, mas sendo um pouquinho provocador. Atuar como profissionais mesmo, né? Então... esse direcionamento, essa trabalhar com raciocinando, pensando o que pessoas nas posições de alta liderança devem fazer mais, pensar mais e executar menos. Então, eu acho que essa assertividade parte desse princípio. Muito legal. Problemas e soluções com mais que assertividade e eficiência, com eficácia da melhor forma possível. Exatamente, Roberto, exatamente. Aí, o nosso digníssimo André Sanches aí, dando um bom dia, obrigado aí, é isso aí.
Opa, André.
Falando em colaboração, né, todo mundo sabe que ela é um dos pilares de metodologias ágeis, né, da agilidade. Compartilha com a gente, essa é uma experiência onde a colaboração entre equipes de diferentes culturas gerou esses resultados surpreendentes. Você ali, né, como você trabalha numa multinacional, né, europeia, você com certeza, né, você fazendo parte já de um time multicultural, né? E conta pra gente, você já passou por alguma experiência dessa, alcançou alguns resultados interessantes? Compartilha um cadinho pra gente.
É, assim, a gente fala muito sobre colaboração, Léo, mas uma coisa que impulsiona bastante a questão da colaboração é como a empresa é desenhada e culturalmente, né, como que são os canais de comunicação entre esse desenho, né? Acho que isso é o que realmente consegue alavancar, né, justamente essa parte de colaboração, né, de como que é o design organizacional daquela empresa, né, e quais são os canais culturais que essa empresa utiliza para fazer a comunicação entre esses canais. Então, com relação aqui a essa parte colaboração é justamente uma coisa que a gente está revendo bastante aqui dentro da nossa organização, que é justamente como que ela está estruturada, né? A gente trabalha numa multinacional, né, gigantesca, milhares de funcionários, e aí você vê justamente um design organizacional bastante conservador com relação a hierarquia, né? Ali, diretoria, uma montagem de estrutura matricial, né? E bem separada com relação a cada departamento, né? Como que a gente consegue aumentar a colaboração, já que a gente é uma área cross, né? E a gente não vê, a gente não está olhando, a gente nunca olha para um KPI de um determinado departamento, a gente sempre olha para o resultado de negócio, e aí depende de áreas que estão atuando com relação a isso, que já é uma coisa que facilita bastante essa questão de colaboração, né? Da gente ter resultados mútuos ali compartilhados, né? por entre departamentos, quer dizer, ninguém olha para o seu quadradinho, o negócio é muito maior do que um quadradinho, né? Essa experiência de ter resultados transversais já ajuda bastante com relação à colaboração. E o outro que a gente impulsiona muito é olhar para o design organizacional daquela determinada área e verificar se aquele design facilita essa comunicação. Tá? E olhar mais para uma cadeia de entrega do que para uma entrega de um departamento. Né? Olhar de uma maneira um pouco mais, como o pessoal aqui do Brasil fala, né? Olhando um pouquinho mais para uma cadeia sistêmica, de ponta a ponta. E aí, sim, se você cria, né, uma estrutura que te auxilie nesses resultados compartilhados e que o desenho dela, né, seja uma cadeia de ponta a ponta com correlacionamento entre os departamentos, você impulsiona bastante aí a colaboração entre eles. Né? Porque aí você já tira, você já arrebenta um pouco os silos. Ah, essa métrica aqui, na verdade, não é da minha área. Essa métrica aqui é uma métrica da companhia. Mas eu conseguindo impulsionar essa minha métrica, automaticamente eu estou fazendo, né, uma adição e o meu e a minha contribuição com relação ao departamento, a métrica um pouquinho mais horizontal.
Eu posso então influenciar essa métrica, né?
Isso, justamente. Justamente.
Muito bom. Muito bom. Alinhamento, envolvimento e desenvolvimento. O Roberto, ele mandou excelentes insights. Roberto, obrigado aí. Muito bom, muito bom. Olhando para o futuro, o que você enxerga hoje? Quais seriam as tendências que serão mais impactantes para as organizações no Brasil e na Europa?
Inteligência artificial é fato. E não como...
Parou de ser modinha a inteligência artificial e é uma realidade, né?
É uma realidade já. E não como uma bengala, isso que acho que a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. E sim como um habilitador de aumento de produtividade. Né? Olhando para a inteligência artificial, hoje a gente, né, coisas que eu fazia ali 4, 5, 6 horas, né, de uma maneira um pouco mais manual, eu crio alguns prompts ali, ele me dá pronto ali em segundos. Né? Então, trabalhar com a inteligência artificial, um drive de habilitador com relação à produtividade, isso é muito bom. Né? Mas não como bengala, né? De tudo que você tem que fazer, você olhar ali, perguntar ali para o nosso amigo ChatGPT o que tem que se fazer, o que não tem que se fazer, porque senão a gente fica num conceitual muito raso e superficial. Mas acredito que, assim, para os próximos meses, né, porque muda-se muito rápido, muito mas rápido. O grande hype ali realmente é a gente começar a utilizar bastante esse habilitador como acrescentar, né, fazer um crescimento com relação à nossa produtividade.
Ser um impulsionador ali da sua produtividade,
isso,
né?
Isso aí.
Gostei dessa, do Roberto. Em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu vi um cara comentando, aí eu acho que depende muito de onde você está atuando, né? Ele falou, pô, se você não usa uma inteligência artificial a cada 15 minutos, você está muito atrasado. Né? Eu faço assim, né? Eu tenho estudado bastante também, eu acho interessante envolver até porque hoje a gente tem uma infindade de inteligência artificiais de N recursos, tanto de pesquisas, de não vou me arriscar a tentar ser assertivo aqui, mas eu penso assim, né, até de alguns vídeos que eu andei vendo, para a gente não perder um pouco a nossa identidade, é a gente, quando colocar um prompt, a gente imaginar qual é a resposta do ChatGPT, por onde que ele vai, não a resposta exata, mas qual o raciocínio que ele vai, até para não criar essa forma, né, de usar ele como muleta. Ele é um assessor pessoal. Ele é um assessor pessoal, igual você comentou aí, ele vai impulsionar a nossa produtividade, ele vai conseguir organizar nossos dias. Poxa, pode colocar nele, eu vejo, né, um ponto fácil. Pô, como que eu posso começar usando a inteligência artificial? Pô, meu, faz uma lista de sua tarefa, coloca nele e fala qual que eu consigo, quais que são aqui, as atividades que mais vão me impulsionar a concluir. Cite duas, né, priorize duas que eu vai conseguir me ajudar a terminar o resto. Pronto, ela já vai colocar esse simples pensamento, né, e você executa. Eu acho que é muito... acho que veio muito a calhar, sabe? A quantidade de conteúdo que hoje você vê no LinkedIn, com certeza muita gente busca inspiração em inteligência artificial, e tá uma guerra ali, né, nos tops agora, aquela Anthropic que saiu com aquele Claude 3, já batendo o GPT-4 Turbo que está no mercado. Então, eu acho que não dá para falar meses, como você falou aí, mas é interessante. Eu vejo muito, sei lá, muita evolução. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto de usar, gosto de tentar dar uma florida com alguma coisa. Acho que processo, pensamento, né? Putz, eu pensei isso, eu acho legal. O que você acha? Às vezes bater papo, usar como um terapeuta também. É interessante. Eu uso. Mas é legal. Bom, a gente já está nos finalmente aqui, para a gente não alongar muito. Que conselho você daria para os profissionais aqui no Brasil que desejam construir essas pontes com a Europa? Conta para a gente, que você pode usar a sua própria experiência e aprendizado aí.
Primeira coisa, principalmente para profissionais que buscam algum tipo de oportunidade, né, em empresas europeias. A primeira coisa é o idioma, né? Acho que, assim, o inglês é essencial para você conseguir trabalhar em qualquer empresa europeia, e é um idioma oficial ali que todos nós utilizamos. Principalmente, eu nem tanto trabalho numa empresa que o português é uma empresa multinacional, portuguesa, tem bastante português. Então, geralmente, quando a gente só tem portugueses e brasileiros na sala, a gente fala português. Mas se tem alguma pessoa de outra nacionalidade, a gente já altera para o inglês, então o inglês é essencial. Acho que a segunda grande dica com relação a isso é se desprender de qualquer tipo de conceito, né? Com relação a justamente métodos, práticas e frameworks. Ser completamente generalista mais do que especialista. Eu acho que é um perfil que eles utilizam bastante aqui na Europa, principalmente nessa área de agilidade. Você não precisa saber muito de um determinado método. Você precisa saber o que vai te ajudar dentro daquele contexto, né? E aí você ter outros métodos que te impulsionam para resolver esses problemas também é uma dica aí que eu daria, né? Se desprender um pouquinho com relação a algum tipo de especialização, que a gente assim, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas eu acho que aqui eles procuram pessoas que, dado um determinado problema, saibam resolver esse problema. Independente do método, framework, ferramenta que você utilize. Acho que o conceito bastante é isso. Mas e isso você só vai conseguir sabendo, né, um pouquinho de cada um, né, sendo um pouquinho mais generalista do que especialista. Acho que é um perfil que eles gostam bastante aqui, né? E uma outra coisa, né, o terceiro, que é agilidade, principalmente para empresas europeias, está altamente drivada a resultados de negócio da corporação. Tá? Então, se tentar entrar numa empresa para tentar fazer facilitação, para tentar fazer agenda de ritos, né? São cases que a gente ouve aí muito no Brasil com relação a isso, a gente impulsiona e é drivado 100% para exponencializar justamente os resultados de negócio. Então, se vem alguém aqui, não, pode facilitar uma determinada prática, um determinado método, uma determinada reunião, nossa área aqui não é para isso.
Terá vida curta.
É, terá vida curta.
Legal. Cara, muito obrigado. Se deixasse aqui, a gente ficaria mais umas 2 horas proseando aqui. Eu deixo o convite aberto para um novo retorno aí. Daqui mais alguns meses aí você vai já... Quando você estiver morando de lá, que o fuso horário vai estar mais atrapalhado. Vai ser muito interessante, viu? Muito, muito, muito obrigado aí pela sua disposição, pelo papo, pelas explicações, esclarecimentos aqui. Eu achei, nossa, a luz que você trouxe aí, tudo fantástico. Facilitar é quem disse que seria fácil, não é mesmo? É isso mesmo. Muito obrigado. Para a gente também não fugir muito do nosso horário. Pode fazer as considerações finais aí.
Eu que agradeço aí pela oportunidade de compartilhar. Retorno, sim. Quem sabe aí já daqui, sei lá, 6, 7 vezes aí para mostrar como é que foi esse período de transição e dar, né, mais algumas dicas aí com relação a esse aprendizado que tá acontecendo aí na nossa vida. E agradecer o André pelo convite também. Deixa um abraço aqui para o Sanches pelo convite. E até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima. Muito sucesso para você, para sua família toda nessa empreitada aí. E a gente se volta a se falar aí. Um forte abraço para vocês, forte abraço para todo mundo. Excelente sexta-feira. E semana que vem tem mais. Aliás, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
Falou, um abraço.